Gênesis 1, a partir do versículo 18. Enquanto vocês separam o texto, eu queria chamar dois irmãos aqui à frente. Um é o Roberto, por favor. E queria também chamar o Júnior, ou o Junão, né? Júnior ou Junão. Esses irmãos que já são conhecidos na nossa fé da IAP, passaram um tempo fora, mas com a graça de Deus, hoje eles estão aqui, há tempo a gente tem conversado já, decidindo voltar a caminhar com Jesus, decidindo voltar à sua jornada espiritual e decidindo voltar essa jornada aqui na IAP da Vila com a gente. Porque o Roberto é de tradição da IAP, né, Roberto, por um bom tempo, desde pequeno, e a gente tem conversado nos últimos meses, ele tem frequentado a nossa comunidade e decidiu seguir a Jesus aqui com a gente. E também está aqui o Junão, que é um sujeito muito conhecido aqui da IAP de Vila em Okuné, e muito amado e muito querido também, e que decidiu voltar à sua jornada com Jesus, e a gente glorifica a Deus pela vida de vocês, em recebê-los na comunidade. Está aqui a família espiritual de vocês, a qual traz para vocês responsabilidade de amor, mas também sobre eles responsabilidade com vocês. E a gente glorifica a Deus pela vida de vocês. Vamos orar por eles? Ô Pai, obrigado, Senhor. Está aqui a vida desses queridos irmãos, Senhor, que hoje são recebidos na comunhão aqui na IAP da Vila, Senhor. Nós te glorificamos por suas mãos que nunca saíram da vida deles, Pai, da jornada deles, Pai. E nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que eles sejam intensamente abençoados e fortalecidos na jornada espiritual aqui. Que os seus propósitos eternos sejam cumpridos e fortalecidos na jornada e na caminhada espiritual deles, Pai. Nós glorificamos por eles estarem aqui. Nós glorificamos por suas mãos que nunca deixaram de estar estendidas sobre a vida deles, Pai. E nós glorificamos por esse recomeço na jornada, Pai. Oh, Deus, obrigado pela vida deles. Que o seu amor, a sua graça, o seu cuidado se manifestem, Senhor, através dessa comunidade, na vida e na jornada deles, Pai. Pelo nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, graças a Deus. Voltando ao texto, livro do Gênesis, capítulo 1, a gente lê a partir do versículo 18. Hoje eu não coloquei a projeção, mas se Deus quiser, sábado que vem, a gente volta. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que um homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse, lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, da sua palavra. Pedimos que, mais uma vez, por sua infinita graça, Senhor, o Senhor venha direcionar a nossa vida, venha direcionar a nossa jornada a partir dos seus princípios e valores eternos, Pai. Nos ajude para que a gente entenda aquilo que o Senhor está nos dizendo. Nos ajude, Senhor, pela graça, a viver aquilo que o Senhor está nos ensinando, Senhor. a viver uma vida que se alinha a partir dos valores e princípios do teu reino, da tua vontade, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Bom, como nós dissemos desde o princípio da celebração, a gente hoje está dando início a uma nova série de reflexões. E até, alguém até me perguntou, por que, que você colocou o nome em inglês? Eu falei, porque eu acho que é a única palavra que eu consegui pronunciar em inglês. Mas no início do culto eu fiquei extremamente preocupado, porque eu estava dizendo que é family. O Júnior falou family. Eu falei, ixi, agora a única que eu sabia, agora não sei se eu sei de fato. Mas seja o que for, é família. É família. E o propósito dessa série é a gente refletir sobre a família, que é uma das instituições mais importantes criadas por Deus na história, talvez a mais importante de todas, é que Deus colocou um dia na história. E o nosso alvo com essa série é justamente a gente refletir sobre as bases da vida conjugal, sobre as bases de uma família aos olhos de Deus. Porque apesar de ser tão importante, tão essencial para a sociedade, a gente sabe que uma das instituições mais bombardeadas na história, desde o princípio ao fim, tem sido a família, e principalmente uma família que se organiza a partir dos valores e da vontade de Deus. Portanto, a gente olha então para essa série na expectativa de entender a vontade e os propósitos do Deus Criador dos céus e da terra dentro da vida familiar, dentro dos nossos relacionamentos. Mas é importante, quando a gente fala sobre família, a gente pontuar algumas coisas. O primeiro, o nosso propósito nunca é tirar ninguém da sua área de conforto ou mexer com o passado de ninguém. A gente sabe que hoje, dentro da instituição, dentro da comunidade, existem muitas pessoas que já passaram pela dor do divórcio, pelo sofrimento, e a gente volta. Não, não é essa a intenção. Na semana passada, nós refletimos naquela promessa de Deus em Jeremias, onde Deus disse que na nova aliança ele não se lembraria mais dos nossos pecados. O nosso pecado, o nosso passado ficou para trás em Cristo Jesus. Portanto, quando a gente reflete na palavra de Deus, a gente está olhando para frente. É, a ideia aqui é sempre a gente pensar como a gente pode organizar a nossa vida, a nossa jornada, a partir dos valores do reino de Deus. Então, de forma alguma, o propósito é mexer com a nossa área de conforto, no sentido de que o passado ficou para trás e a gente está olhando para a vontade de Deus para vivê-la a partir daqui para frente. Isso é graça de Deus, essa possibilidade de sempre viver uma nova história. Uma outra questão, quando a gente fala sobre família, é que a gente precisa sempre tomar uma decisão. Porque ou a gente organiza as nossas vidas a partir de uma sociedade secularizada, distante do Deus Criador dos céus e da terra, ou a gente organiza as nossas vidas e as nossas prioridades a partir da vontade do Deus Criador. E isso eu digo porque, normalmente, quando a gente fala, reflete sobre família, uma das vozes mais comuns é: eu não concordo. Eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo. E, de fato, a gente tem que levar em conta que, por vezes, a palavra de Deus é mal pregada, é pregada de uma maneira preconceituosa, machista, e eu também não concordo com isso. Mas, por vezes, há uma voz dentro de nós dizendo: você sabe o que é melhor para si mesmo. E, por vezes, a gente luta com aquilo que é propósito do Deus Criador para o desenvolvimento da vida humana. Então, a gente precisa começar tomando uma decisão. Ou a gente organiza a nossa história a partir daquilo que existe no nosso próprio coração, ou a partir dos valores da sociedade na qual nós estamos inseridos, ou a gente organiza a nossa vida a partir dos valores do reino e da vontade de Deus. Em relação a isso, a gente tem que, de fato, levar em conta. Por vezes, o pensamento da sociedade é diferente do pensamento bíblico, ou do pensamento que existe dentro do reino de Deus. A sociedade, ela ensina para a gente que o alvo da nossa existência é a satisfação humana. A palavra de Deus diz que o alvo da nossa existência está no próprio Deus, Criador dos céus e da terra, e no relacionamento. A sociedade, distante do Senhor, ensina que os nossos filhos nascem zerados. O problema dos nossos filhos são as influências externas. São elas que contaminam os nossos filhos. A Bíblia não. A Bíblia fala que o problema do ser humano está desde o Gênesis. Quando nós herdamos os nossos pais, Adão e Eva, uma natureza que tem uma predisposição para o pecado. E como pais, nós temos uma intensa missão de lutar ao lado dos nossos filhos para que eles vivam segundo os valores e a vontade do Deus Criador dos céus e da terra. A sociedade, o mundo secular, ele entende que cada um deve buscar o seu próprio caminho, a sua própria satisfação. A palavra de Deus diz que Deus nos cria com propósitos, com missão, e que nós só encontraremos de fato a satisfação na vida se nós estivermos sensíveis ao propósito e à missão que o Deus Criador tem dado às nossas vidas. Amém? A gente precisa de uma decisão aqui. Portanto, olhando para com sensibilidade para essas questões, hoje eu queria fazer uma introdução a essa série, que é falar um pouco sobre bases que Deus coloca para a nossa vida conjugal, para a nossa vida familiar e para os nossos relacionamentos. E eu queria olhar para quatro pontos aqui dessas bases. Primeiro, a gente precisa olhar para a vida conjugal, para a família, como um projeto de Deus. Quem inventou esse negócio foi Deus. E por mais desafiador que seja, por vezes, a vida familiar, o relacionamento conjugal, a educação de filhos, quem inventou esse negócio foi Deus. E se é uma criação de Deus, é bom. Amém? Se Deus criou, é bom, é bom. Segundo, a gente tem que olhar para a nossa relação familiar como um ambiente onde nós somos chamados por Deus à maturidade, ao crescimento, ao desenvolvimento. É dentro da vida familiar, é dentro da vida conjugal que nós nos tornamos homens, que nós, de fato, nos tornamos mulheres. São esses desafios que nos levam ao crescimento, nos levam ao amadurecimento. Terceiro, olhar para a importância da aliança dentro da vida conjugal. Porque se nós dependemos dos bons momentos e da paixão para ficar juntos, a gente sabe que esse negócio não vai longe. Então, olhar para a importância que Deus dá para a questão da aliança, do compromisso que nós assumimos quando nós estamos unidos na vida e para a vida. Em quarto lugar, olhar para esse lugar chamado família como um lugar de comunhão, de amadurecimento, mas de extrema intimidade única que existe na vida conjugal. Portanto, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui para a nossa reflexão, a gente precisa olhar para as nossas famílias como um projeto do Deus Criador dos céus e da terra. E se você olhar de novo lá para o Gênesis, capítulo 2, versículo 18, o texto diz, então o Senhor declarou, não é bom que um homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. É interessante que, quando a gente olha para o Gênesis, capítulo 1, a gente tem uma observação assim de uma sequência de frases de Deus dizendo sobre a sua criação. E viu Deus que era bom. Versículo 4 do Gênesis, capítulo 1. Deus viu que a luz era boa. E Deus cria, no versículo 10, ele diz, e Deus viu que era bom. Versículo 12, Deus viu que era bom. Versículo 18, 21, há uma sequência de vozes, onde Deus olha para aquilo que ele está criando, e ele vai confirmando, dizendo, ficou muito bom. Ou seja, o próprio Deus olhando para a sua criação, para cada detalhe da sua criação, dizendo, opa, esse negócio ficou bom. Isso aqui ficou bom. Mas é interessante que quando chega nesse versículo 18, do capítulo 2, Deus fala, opa, agora não ficou bom. E Deus viu o homem sozinho e falou, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, a primeira afirmação negativa aqui é em relação à solidão masculina ou à solidão do homem. E a gente pensa, por que que Deus disse que não era bom? Primeiro, porque nós somos criados para o relacionamento. A vida humana, ela precisa ser compartilhada. Quando a gente olha para esse propósito de Deus, que nós somos criados à imagem e semelhança dele, nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é uma família. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, que vivem em amor. E que, nesse amor, formam um único Deus a quem nós buscamos. Três pessoas divinas, porém, três pessoas tão unidas que formam um único Deus. Portanto, quando Deus nos dá essa missão de ser a imagem dele, isso só não seria possível se nós tivéssemos alguém igual com quem compartilhar a vida e a existência. No capítulo 1, 27, quando Deus cria a mulher e coloca do lado do homem, aí Deus olha para o homem e para a mulher e diz, agora o homem é a nossa imagem, agora ele é a nossa semelhança. Ou seja, só quando ele tem do seu lado alguém que lhe corresponda por natureza, ele pode dizer, agora sim, esse propósito de Deus de nos tornarmos iguais a ele pode se tornar uma realidade na vida do homem. E tem uma questão importante, porque esse ser criado por alguém, por Deus, para o homem, precisava ser igual a ele. Precisava de uma natureza compatível. Aliás, eu vou me aprofundar mais nisso. Então, assim, não vou falar qual é o dia, mas as irmãs fiquem atentas, porque eu vou falar sobre essa igualdade da natureza antes que alguém agonize, né? Mas só para a gente passar por isso, existem duas afirmações sobre essa mulher que é criada para o homem. Primeira, ele fez alguém que lhe auxilie e que lhe corresponda. E, por vezes, quando a gente olha para essa expressão auxilie, a gente olha de uma visão inferiorizada. Mas é interessante que, dentro do texto bíblico, por exemplo, o Salmo 54, versículo 4, o salmista diz assim, certamente Deus é o meu auxílio. Deus é o meu auxílio. O Senhor é quem me sustém. No Salmo 121, verso 2, Eu levanto os meus olhos para a montanha. E de onde virá o meu auxílio? O meu auxílio vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ou seja, essa missão que Deus dá à mulher corresponde, por vezes, à missão que o próprio Deus, Criador, exerce nas nossas vidas, sendo superior a nós, infinitamente superior a nós. E outra questão é que seja auxiliador e que lhe corresponda. O corresponder aqui no sentido de ser igual, ser da mesma natureza, ser uma parceira para a vida. E eu acho interessante que quando a gente lê esses versículos do capítulo 2, a partir do 18, a gente percebe que Deus deu ao homem uma missão, que é colocar o nome em todos os animais criados. E ele está sozinho ainda no Gênesis, quando Deus dá a ele essa missão. Aí você pensa, Adão parado ali, colocando o nome em cada animal, e ele percebe que há um par, macho e fêmea para cada um. E no final disso ele para e fala, ué, eu não tenho alguém igual a mim. E Deus dá ao homem esse sono, e quando ele acorda, ele se depara com a mulher, e a declaração do homem é, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, finalmente eu tenho alguém que é da mesma natureza, que é igual a mim. Portanto, qualquer compreensão que a gente tem de uma natureza menor ou inferior, isso não corresponde ao que Deus está dizendo. Agora, a observação. Deus disse desde o princípio, não é bom que nós estejamos só. Porque existem outras maneiras da gente desenvolver vida comunitária. A própria comunidade de fé é um caminho para a gente desenvolver vida comunitária. Mas existe uma diferença muito importante entre a solidão e a solitude. A solitude é o tempo que nós precisamos todos os dias para ficar um pouco quieto, em silêncio. Sabe, quando você para um pouco e fala, eu preciso desligar tudo, eu preciso de um tempo dedicado à oração, eu preciso de um tempo para não fazer nada. Isso é essencial para a nossa sobrevivência. Aliás, quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente percebe intensamente como Jesus, a todo tempo, para e diz aos seus discípulos, vamos para um lugar deserto, vamos ficar sozinhos, porque isso é essencial para o nosso equilíbrio emocional. Agora, a solidão pode ser um adoecimento. Quando a gente tem esse desejo de ficar sozinho, quando há uma fobia de pessoas, quando a gente não quer se relacionar, quando a gente não quer mais sentar-se à mesa, quando a gente não quer mais comunidade, isso pode ser um sinal do nosso adoecimento. Porque desde o princípio Deus está dizendo, não é boa a solidão para o homem. Nós somos criados por Deus para viver a vida compartilhada. Mas a primeira questão que eu queria afirmar justamente aqui é essa. Casamento, vida compartilhada, família, vem de um projeto do Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, por mais que existam desafios na jornada, por mais que existam lutas, por mais que isso seja difícil, principalmente por causa da nossa natureza corrompida pelo pecado, onde nós nos tornamos seres egoístas, excêntricos, nós estamos lutando por algo projetado pelo próprio Deus Criador dos céus e da terra. Segundo ponto que eu queria colocar aqui, para a nossa reflexão, é que a família, o casamento, é um lugar onde Deus nos chama ao amadurecimento, a nos tornarmos homens, mulheres. E no versículo 24, ele diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe. Queria parar aqui. Interessante que, quando a gente olha para a cultura judaica, normalmente, na vida conjugal, quem deixava o pai e a mãe era a mulher. Quando Abraão decide dar uma mulher, aliás, dar uma mulher ao seu filho Isaac, ele manda o seu servo a determinada terra, esse homem encontra uma mulher, essa menina tem que sair da sua família e tem que morar com Abraão, porque essa é a cultura daquela época. Mas nesse texto, esse texto ele aponta de maneira específica para o homem. É óbvio que essa missão se estende aos dois. Mas eu peguei alguns comentários e lendo sobre isso, porque a impressão que a gente tem nesse texto é que a afirmação se relaciona principalmente ao homem. E uma conclusão interessante de alguns comentaristas é que esse chamado ele é exclusivo ao homem, porque o homem tende a não querer amadurecer na vida. E é interessante que quando a gente olha, por exemplo, uma menina pequena brincando, é muito comum, toda regra tem exceção, mas é muito comum a gente observar uma menina com um bebezinho no colo ou com uma bonequinha no colo simulando a maternidade. Ou seja, isso normalmente é um instinto na mulher, é esse cuidado com a criança. Mas um menino normalmente você vai ver ele com um carrinho, capotando esse carrinho, e esse é o instinto do homem. Esses dias o meu filho falou para mim, pai, estou precisando de 100 reais. Eu também estou precisando. Aí ele falou assim, eu falei, para quê, Vitor? Pega no meu dinheiro, eu tenho uma reserva aí, pega o meu dinheiro. Eu falei, posso saber que você tem uma reserva. Né? Porque a reserva do Vitor é de 4 reais, 5 reais, não ajuda muito. Mas pega no meu dinheiro, pai. Eu falei, por quê? Eu vou comprar um carro novo no meu jogo aqui, no meu celular. Eu falei, cara, você vai investir 100 reais? Pai, é um Mustang, pai. É um Mustang, é raridade. Eu falei, meu Deus do céu. Mas se deixar, a gente vive assim. Eu lembro quando eu estava para casar, quem fez meu casamento foi meu tio, o presbítero Marcos Corrêa. E ele fez um momento assim, de reunião com a gente para alinhar algumas coisas importantes. E teve um momento que ele leu justamente esse texto. O homem deixará, tem que ter disposição para deixar. Aí ele falou assim, eu falei assim, mas como assim deixar? Deixar o quê? O que você está falando aqui? Eu fiquei meio intrigado com o texto. Eu era insuportável, de fato, quando alguém passava um estudo comigo. Aí ele olhou assim e falou, cara, é deixar. Vou mandar um exemplo desse negócio. Ele foi dar um exemplo que cortou o meu coração. Ele falou assim, um cara que vai casar não pode, por exemplo, ficar gastando mais dinheiro com bobagem de carro. Aí quando ele falou aquilo, eu me abalei assim, porque eu tinha acabado de encomendar uma roda aro 17 para o meu carro. Eu falei, o que eu vou falar para esse borracheiro agora, que a gente já estava tudo acertado e realmente não tinha dinheiro sobrando. Eu falei, Jesus, agora eu não sei se eu vou para frente com esse negócio. Mas a roda ficou de lado e eu casei, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas o que representa essa disposição em deixar? Primeiro, é uma mudança no foco de uma aliança. Dentro da ideia bíblica, quando nós moramos com os nossos pais, nós temos com ele um compromisso, com eles um compromisso de vida. Ou seja, de amar, de respeitar, de cuidar, de compartilhar a vida. Esse laço existe com os nossos pais. Quando nós nos casamos, esse laço agora passa para a pessoa com quem nós nos casamos. Ah, então eu não vou cuidar mais dos meus pais. É lógico que você vai cuidar dos seus pais. Mas assim, a prioridade da aliança agora está na pessoa com quem nós nos unimos. Eu vou dizer para vocês, isso por vezes é uma questão de extremo problema. Porque quantas e quantas pessoas casam e não fazem essa inversão da prioridade na aliança? É o cara que come o macarrão da esposa falando no macarrão da mãe. Quantas e quantas pessoas ainda não tiram os olhos da família antiga e colocam, de fato, os olhos nessa nova relação? E, assim, é uma questão muito interessante essa, porque, primeiro, deixar é uma mudança da prioridade na aliança. Agora, a pessoa que é o alvo da minha vida e da minha atenção é a minha esposa, é o meu marido. Eu preciso fazer essa inversão nessa aliança. Segundo, esse deixar é uma disposição a mudar. Porque todos nós, quando viemos à vida conjugal, nós viemos formatados. Você tem hábitos familiares, você tem costumes que muitas coisas eram comuns para você, mas que para o outro agora não é comum. A minha esposa é descendente de italiano, eles falam alto, né? Eles expõem, e eu falo assim, olha, eu não falo de mim assim, porque... E ela foi se ajustando a isso, por quê? Porque é de fato cultura, isso é uma diferença que existe. E essa disposição em deixar, em mudar, é algo essencial para a vida conjugal. E parece tão absurdo isso, né? Porque assim, eu vou abrir da minha natureza, às vezes mão de coisas da minha personalidade, eu vou sair da minha área de conforto, eu vou ter que mudar? Sim. Mas quando a gente olha para o contexto bíblico, não foi isso que Cristo fez por nós? Um Deus que sai da sua área de conforto, um Deus que encarna, um Deus que morre na cruz por nossa redenção, Deus não teve essa disposição. E quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor conjugal em Efésios, ele não fala justamente de Cristo como exemplo para a nossa relação conjugal? Ou seja, existe em vocês, maridos, a mesma disposição que existiu em Cristo Jesus. Ou seja, de dar a vida, de abrir mão de si, de sair da sua área de conforto para o bem do outro. Ou seja, então deixar é uma disposição para mudar, para se adaptar, para o bem do outro. Mas, em terceiro lugar, esse deixar está relacionado também à autonomia na vida. Porque como a gente vai deixar o pai e a mãe se a gente não sabe o que é pagar uma conta, o que é um trabalho, o que é ter sustento? Portanto, esse deixar exige de mim responsabilidade, formação, estudo, compromisso pessoal. Eu confesso que, por vezes, na nossa geração, quando eu converso com algumas pessoas, eu vejo um exagero, assim, porque o cara tem que ter formação, pós-graduação, carro zero, apartamento de determinado tamanho para depois casar. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Cada um tem a sua condição, cada um tem o seu contexto. Mas um mínimo de estabilidade para a vida, isso faz parte da consciência daqueles que estão se unindo para a vida. Mas o que eu destaco aqui na segunda parte, que a vida conjugal é um chamado que Deus tem para a gente, para o nosso amadurecimento, para a nossa autonomia, onde nós passamos a viver de forma responsável. É uma disposição de deixar de lado aquele menino, aquela menina, e se envolver num projeto de Deus para o nosso crescimento, para a nossa transformação. Terceiro, penúltimo caminho que eu coloco aqui, é perceber a aliança conjugal como um lugar, aliás, a vida conjugal como um lugar de aliança, de compromisso. É interessante quando a gente continua lendo o texto aqui no versículo 24, ele diz que o homem deixará o pai e a mãe e ele se unirá à sua mulher. Esse texto aqui dizendo se unirá está relacionado à aliança, a assumir o outro de forma integral, de forma completa. Ou seja, quem casa, leva consigo sogra, cunhado, não tem como fugir. A gente assume os bons momentos, as qualidades, os defeitos. A gente não leva para casa o que quer, mas a gente leva para casa aquilo que recebe. É, e esse assumir aqui, de fato, é algo integral. Quando a gente assume o outro. Dentro do contexto de Israel, quando eles tinham essa aliança, eles faziam uma festa, 7 dias. E pensar que o primeiro milagre de Jesus acontece em uma festa de casamento. Jesus fez um milagre fora de hora só para a festa de casamento não acabar de tão importante que era esse negócio. Na nossa sociedade, é o cartório, é colocar-se antes de um pastor, seja o que for, mas aqui representa justamente essa união, esse compromisso que nós assumimos com alguém. E por que essa questão da aliança é tão pontuada por Deus, ou tão valorizada por Deus? Porque é a aliança, é o compromisso que nos sustenta na vida e para a vida. Como nós dissemos, a gente não acorda todo dia apaixonado. A gente sabe que a vida não é feita só de momentos bons. A vida é plenamente feita de momentos desafiadores na nossa jornada. E o que sustenta duas pessoas na vida e para a vida é o compromisso. É essa aliança que nós assumimos um dia com a pessoa para enfrentar todas as fases da nossa existência. E isso aqui é muito contraditório à nossa geração. Por quê? Porque nós somos uma geração de consumo. Nós somos uma geração que coloca a nossa autossatisfação no centro de todas as coisas. As nossas amizades duram enquanto alguém tem alguma coisa para nos dar, senão a gente rompe com os nossos laços de amizade. A gente procura igreja, comunidade, não a partir do desejo, do alinhamento à vontade de Deus, porque se há uma razão para a gente mudar de igreja, é quando a gente percebe que essa comunidade não está alinhada ao propósito de Deus de mudança de vida e transformação. Aí justifica. Aí sim há sentido nesse negócio. Agora, a gente procura igreja não a partir da vontade de Deus e do alinhamento à palavra de Deus, a gente procura para a nossa satisfação. Ou seja, qual a melhor que me serve? Qual a melhor que acolhe os meus filhos? É essa que eu vou ficar. E essa mentalidade está intimamente relacionada à nossa vida conjugal. Ou seja, eu estou com alguém enquanto alguém me satisfaz. Eu estou com esse alguém enquanto alguém me faz feliz. E as consequências dessa mentalidade estão sobre nós, que uma delas é a banalização do divórcio. Quando a gente olha para os números hoje, é assustador. Como por razões banais, as pessoas rompem com a aliança do divórcio. Eu estou com você enquanto você me faz feliz. Como diz o poeta, que seja eterno enquanto dure. A alegria, o amor, a satisfação, quando durar, a gente simplesmente rompe e toca a vida. Eu estava vendo uma pesquisa essa semana, e uma coisa que me intrigou muito, foi perceber que 58% dos casais que se divorciam têm filhos menores do que 18 anos de idade. Pensa. As consequências e o peso que isso traz para a família, para a vida dos nossos filhos e para a sociedade. E esse mesmo texto sobre divórcio, sobre criação, foi citado por Jesus lá no Mateus 19, 4 e 6. Os fariseus procuraram Jesus e perguntaram justamente sobre o divórcio. Existiam dois mestres naquela época que um ensinava uma liberação em relação ao divórcio. Tratava o divórcio como algo normativo. Outro era mais radical. E Jesus, então, é questionado. Escuta, o que o senhor tem a dizer a respeito do divórcio? E Jesus puxa justamente esse texto do Gênesis, dizendo assim, vocês leram, no princípio, o que o Criador fez homem e mulher, e ele disse, por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas são um, ou uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. E aqui Jesus confirma algumas coisas muito importantes a respeito da nossa vida conjugal. Primeiro, vocês lembram que foi feito lá no princípio, ou seja, o casamento foi pensado por Deus antes da queda. Lá no princípio, Deus pensou a família, Deus pensou a vida conjugal. Então, é uma questão de bênção de Deus e de propósito de Deus original. Segundo, ele fez homem e mulher. E é interessante que Jesus confirma aqui a questão da aliança como um lugar de homem e mulher, ou de uma relação heterossexual. Eu não estou dizendo com isso assim que o pecado da homossexualidade é mais grave do que muitos pecados que a gente trata como normativos dentro da igreja. A gente tem que pensar sobre isso. A gente fez uma série aqui sobre Tiago, e Tiago falou que uma das coisas que Deus odeia é a língua. É a língua. Aliás, uma das coisas que expressa a nossa falsa religião é a língua. Então, assim, a gente não está colocando isso como o pior pecado do mundo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porém, não dá para olhar para a palavra de Deus e tratar isso como algo normativo e comum dentro dos princípios e do valor do reino de Deus. E Jesus, quando trata do divórcio nessa questão, ele coloca uma razão que justifica o rompimento dessa aliança, que seria a porneia, ou a infidelidade conjugal. a única razão que justificaria, justamente por causa da dureza do nosso coração. É óbvio que existem outras questões que podem até justificar o rompimento da aliança, e Paulo fala sobre isso. Mas o princípio que eu tiro aqui é justamente que Jesus não tratou o rompimento da aliança como algo normativo, como algo comum para a sociedade humana, como a gente, por vezes, tem tratado. Portanto, terceiro ponto que Deus destaca aqui com muita firmeza é a importância da aliança conjugal. Mais uma vez, irmãos, se a gente não levar a sério o fato de que um dia nós nos assumimos diante de Deus, diante da nossa família e da nossa sociedade, nós não resistiremos nunca aos desafios da vida conjugal. Nunca. Como nós dissemos, a vida é feita de altos e baixos, a vida é feita de extremos desafios. E só essa aliança, esse compromisso pode sustentar a gente diante dos desafios que nos cercam. E por último, eu coloco aqui a vida conjugal como um lugar de extrema intimidade, ou de única intimidade. Porque ele termina o texto dizendo, e eles se tornarão uma só carne. E eu pensei sobre alguns significados para o que é ser uma só carne. Primeiro, isso está relacionado à vida íntima, à vida sexual. O apóstolo Paulo levou isso tão a sério, em capítulo 6 de 1 Coríntios, ele diz que uma noite com alguém nós nos fazemos uma só carne com essa pessoa. Ou seja, a sociedade tratou o sexo como algo de entretenimento. Deus trata o sexo como algo sagrado, santo, feito por Deus para a vida conjugal. Isso é extremamente importante. Eu vi uma pesquisa essa semana, enquanto eu estudava, do UOL, de 2018, uma pesquisa antiga já. E uma coisa despertou muito a atenção de alguns estudiosos de uma universidade nos Estados Unidos. Eles perceberam que as pessoas que se declaram extremamente felizes na vida conjugal, em grande maioria, os homens chegam a 72%, as mulheres quase 70%, normalmente são pessoas que não tiveram um histórico de vida íntima antes do casamento. E detalhe, nem todas estavam, de fato, relacionadas à religião. Mas a satisfação plena, para muitas, a maioria da sociedade, vem de pessoas que se preservaram para a vida conjugal. E atenção, é interessante, quando a gente olha para esse texto, para esse desenvolvimento da sociedade aos olhos de Deus, a gente percebe que a vida íntima ficou por último. O homem deixará o pai e a mãe, ou seja, a responsabilidade, ele unir-se-á à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Ou seja, há um processo que passa antes pelo desenvolvimento e maturidade da vida humana até que nós nos tornemos uma só carne, até que nós tenhamos essa vida íntima. E todas as vezes que a gente inverte esse processo, é óbvio, a gente colhe consequências que nós vamos ter que lutar por elas dentro da vida conjugal mais tarde, dos desafios que nós enfrentaremos. Segundo, esse ser uma só carne está intimamente relacionado aos nossos filhos. Eu acho interessante que, às vezes, alguém olha para o meu filho e fala assim, nossa, tua cara, olha só, todinho você. Aí, no mesmo dia, alguém passou e falou, nossa, não tem nada a ver com você, é tua esposa todinha. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Mas, assim, de fato, nos filhos, nós nos tornamos um. Ali estão as duas naturezas envolvidas e misturadas dentro desse contexto. Mas, por fim, terceiro ponto, esse ser uma só carne está intimamente relacionado a esse sustento da aliança conjugal. Ou seja, quando nós, a partir dessa aliança que nós fazemos, apesar das diferenças da nossa natureza, apesar dos desafios da nossa vida, quando nós nos mantemos juntos, há um momento que a gente está tão envolvido um com o outro que essa união já não é mais separável. Que nós, de fato, nos tornamos um. Uma só pessoa. Principalmente quando você financia uma casa para 30 anos. Já era. Você está unido com essa pessoa, meu irmão. Para sempre. Para sempre financiou. Né? Agora já era. Já era. Mas é interessante que quando a gente lê esse texto, ele termina dizendo assim, e ambos estavam nus. E eles não se importavam. Essa nudez colocada nesse texto aqui é mais do que uma nudez física. É uma nudez essencial, existencial. Ou seja, eles não tinham nada para esconder um do outro. A Eva não tinha problema nenhum em deixar o celular dela em cima da mesa caso chegasse uma mensagem estranha. Percebe? O Adão, ele não tinha preocupação que a esposa dele pegasse o celular e focasse ali no histórico de pesquisa deles. Eles estavam nus. Eles estavam expostos. E é tão extraordinário a gente pensar que esse momento, esse envolvimento mútuo da vida conjugal, ele é tão intenso, tão profundo, quando há transparência, quando há, de fato, fidelidade, que chega um momento que nós nos tornamos uma expressão do próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Ou seja, esse amor, essa união, essa unidade, é o que nos faz cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. que é o ser um. É o ser um. É um Deus que está tão unido em amor, em família, em unidade, que se torna um. Quando nós nos entregamos a essa mutualidade, nós podemos ser essa expressão daquilo que é a Santíssima Trindade. Duas pessoas, mas que expressam uma vida, uma união, um casal. Eu queria concluir essa reflexão com três pontos. Primeiro, entenda a sua vida conjugal como um chamado ao seu amadurecimento. Se a gente desistir em cada desafio, gente, a gente nunca vai conseguir alcançar esse propósito de Deus na nossa transformação. É interessante que quando a gente refletiu no texto de Tiago, ele disse, considere motivo de grande alegria o fato de que vocês passam por provações. E essas provações estão relacionadas à nossa vida conjugal, ou seja, mas quando a gente persiste, quando a gente luta, é justamente na luta que Deus nos dá a oportunidade de amadurecer e de viver processos verdadeiros e íntimos de transformação na nossa vida. Segundo, perceba a importância dessa aliança. Porque se a gente parar diante de cada desafio, nós nos privamos dessa maturidade, de viver esse propósito que Deus tem para a nossa existência. Portanto, persista, olhe para a aliança, olhe para a importância do seu compromisso. É nisso que Deus te sustenta, é nisso que Deus te transforma. Mas o terceiro e mais importante, não esqueça que a sua família é um projeto de Deus. Por mais desafiador que seja, por mais que existam diferenças, não esqueça que quem inventou esse negócio foi o Deus Criador dos céus e da terra. Sabe que eu tenho lido de novo o Evangelho de Marcos, e essa semana eu me deparei com aquele capítulo 9 do Evangelho de Marcos, onde um pai traz um filho diante dos discípulos de Jesus, eles oram por esse menino, eles não conseguem salvar, libertar esse menino, até o momento que chega Jesus e o pai do menino fala assim, escuta, se o senhor pode fazer alguma coisa, faz pelo meu filho. E Jesus olha para aquele pai e fala assim, se eu posso, e você acredita que eu posso? E eu não sei muito bem como Jesus falou com aquele homem, mas eu sei que aquilo foi no íntimo, no coração dele, e o texto diz que ele gritou com a voz embargada, dizendo, Senhor, eu creio, mas me ajuda nas minhas limitações. E talvez essa mesma questão venha sobre nós. Você crê de fato que Deus pode te ajudar na sua vida conjugal? Você crê de fato na atuação de Deus na vida dos seus filhos? Você crê de fato que Deus pode, de uma maneira poderosa, extraordinária, sustentar a sua família, trazer transformação à sua família? Se você crê, mergulhe nesse projeto, porque ele vem Deus, Criador dos céus e da terra. Amém? Vamos ficar em pé.